Informática. O que acontece é assunto.
Horas 37 minutos. Muito bom dia para você. Esse é o programa Temática na Terceira Hora, na versão debate. Estamos no ar para Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Hoje o assunto é o trânsito, e trânsito esse que tem matado as pessoas. A gente está dialogando com a sociedade sobre essa questão. Convidamos aqui uma mesa formada por um trio, né, de pessoas, cada um especialista na sua área, para que a gente possa ampliar, trazer luz, né, sobre esse tema da questão do trânsito. Para você que está acompanhando a gente, que queira participar, fica o convite pelo WhatsApp 999530616. Também tem o telefone convencional 3220-9400, no qual você fala com a Fátima e ela repassa o recado aqui para o estúdio. Olha, o dado impressionante que motivou esse debate hoje é que nesse primeiro trimestre do ano de 2019, antes de concluir, né, o fim do mês de março, ou seja, antes ainda de concluir o trimestre, nós já dobramos o número de pessoas mortas só na região de Caxias do Sul, se na comparação com o mesmo período, né, de trimestre do ano passado. Para vocês terem uma ideia, o dado é esse. Em 2018, até o final de março, 6 pessoas perderam a vida no trânsito em Caxias do Sul, nessa região. E em 2019, até o dia de ontem, dia 25, 12 pessoas mortas, vítimas do trânsito na região. Isso mostra um dado que é um dado nacional e que também é um dado mundial, é um fenômeno. O trânsito é mortal, violento e mata mais do que guerras civis. Quem são as pessoas que participam conosco hoje? Joelson Queiroz, ele é gerente de educação para o trânsito da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. William Fiuza, que é psicólogo especialista em terapia cognitiva, bastante envolvido, com essa questão do trânsito, até porque atua com pessoas que têm medo de dirigir. E o Matheus De Paula, que é policial rodoviário federal e é o coordenador de comunicação da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Vamos trazer dados aqui. Desses 12 mortos neste ano de 2019, 8 foram homens, 4 mulheres. Foram 5 mortes nas estradas municipais e 4 em vias urbanas. Na BR-116, dos 12 que morreram no trânsito, uma pessoa morreu na BR-116 e 2 pessoas morreram na ERS-453, a famosa Rota do Sol. Dá para a gente fazer uma comparação aqui também de crescimento do ano passado com esse? Pegando esse ano aqui, que é o dado que mais chama atenção, em janeiro, uma pessoa morta. E um condutor e um motociclista. Em fevereiro foram 2 condutores de veículos, 1 passageiro, 2 motociclistas e 2 atropelamentos. Em março foram 2 motociclistas e 1 condutor. Vale também lembrar o período em que mais acontece acidentes com morte. Para vocês terem uma ideia, 1 pela manhã, 5 de noite e 6 pela tarde. Olha, tirando todas as... caindo barreiras, né, de que as pessoas morrem mais à noite, aqui, pelo menos, nesse primeiro balanço, as pessoas morreram mais à tarde. O que dá para a gente analisar com esses dados aqui, os nossos convidados?
Bom, eu posso falar primeiramente a questão das rodovias federais, que quando eu trago os números da PRF aqui de Caxias do Sul, a gente tem que lembrar que a gente está se tratando da BR-116 e também da BR-285 do trecho em Vacaria. A gente pega, quando a gente tem um exemplo de 2018, nós tivemos no nosso cenário da delegacia da PRF em Caxias do Sul uma redução muito alta na questão do número de acidentes, porém um incremento muito alto no número de mortes. A gente foi de 4 para 14 mortos.
Reduziu o acidente, mas aumentou o número de mortes.
O número de mortos. Então, isso leva a gente a sentar e pensar o que está acontecendo, o porquê que essas mortes ocorreram. Isso é um problema que a gente senta no início para planejar e tentar fazer essa redução. Então, a gente foi de rodovia mais segura no ano aí de 2017 para 2018, para uma das mais fatais.
Já tem algumas conclusões sobre isso, Matheus?
Temos sim. A gente tem que analisar nosso trecho. A gente tem trechos urbanos, como Caxias do Sul, como perímetro urbano de Vacaria, etc. Nós temos que preocupar com atropelamento. Atropelamento é uma via, a BR cruza a cidade, então é via que está com pedestres passando por... atravessando a via, não tem locais adequados, o espaçamento é complicado da via e do comércio, então a gente preocupa muito com atropelamento. E já na parte rural, a gente preocupa de fato com as colisões entre veículos aí. Trazendo para o planejamento de 2019, nós resolvemos trabalhar com a questão do excesso de velocidade. Nós entendemos que o excesso de velocidade, conforme a gente analisa, o acidente numa velocidade mais baixa tende a ser menos fatal. E os números da nossa atuação mostram isso. Em radar, veículos flagrados em nossos radares móveis fotográficos, neste ano, a gente foi de 1.800, nesse primeiro período, nesse primeiro trimestre, de aproximadamente 1.800 veículos flagrados no excesso de velocidade em 2018 para mais de 6 mil flagrantes. Uau. Em 2019.
Pessoas com mais pressa.
Pessoas com mais pressa, fiscalização mais acirrada. Resultado prático com isso. No mesmo período do ano passado, nós tínhamos 5 óbitos confirmados nas rodovias federais. Esse ano, nós temos 1. Dentro do âmbito da Rodovia Federal, nós temos conseguido reduzir esse número de óbito. Nós acreditamos que sim, o excesso de velocidade vai ser o principal cerne para o acontecimento de tragédias no trânsito. Então, esse está sendo o nosso foco, esse está sendo o nosso trabalho. Numa análise preliminar, até hoje, 26 de março, tem dado resultado positivo. Agora, é claro, esse monitoramento tem que ser constante. Não é uma solução aqui que marcha, que resolve tudo. O trabalho tem que ter também outras frentes de fiscalização. Mas é um caminho que nós temos encontrado para reduzir a fatalidade nas estradas.
E que deu resultado. Aí dá para a gente dizer, me corrija se eu estiver equivocado, dá para a gente dizer que a Polícia Rodoviária Federal, como estratégia, trabalhou um sintoma. O sintoma no trânsito foi o excesso de velocidade. O que poderia estar por detrás desse sintoma, William?
Eu acho que toda essa questão do estilo de vida que se vive hoje, né, de precisar estar rápido, de precisar estar conectado também, porque a gente sabe que o uso do celular no trânsito, acho que talvez vão poder dizer melhor que eu, mas que também está influenciando bastante.
Eles estão cochichando, a gente vai querer depois que cochicha o rabo espicha, né? A gente vai querer saber que eles estão cochichando.
E toda essa questão realmente do estilo de vida e dos hábitos, e aí acho que entra toda a questão da conscientização que foi dito antes, muito importante, de prevenção, né? Porque do ponto de vista de comportamento, a punição ela é efetiva, sim, mas o que as pesquisas mostram é que ela é efetiva para extinguir um sintoma, como tu disse, mas não o todo, né? Porque a pessoa precisa ver sentido naquilo. Então, fazendo um paralelo, um exemplo, assim, para talvez deixar mais claro, né? Se eu punir uma criança que não foi bem numa prova, por exemplo, eu não estou ensinando para ela a importância dela estudar, dela estar empenhada, por exemplo, e com isso, talvez sim, ela vai ter resultados melhores, mas não necessariamente a longo prazo, porque ela pode encontrar formas de driblar isso, né? Colar, ou sei lá, o que for. E no trânsito acontece a mesma coisa, né? Então, sim, essas leis são muito importantes, mas como foi dito, realmente só elas não dão conta desse todo.
Claro, o William falou de uma coisa muito importante, né? Ele falou do celular, são os novos agentes no trânsito, né? Atropelamentos, combinou um dado que o Matheus da Polícia Rodoviária Federal trouxe e que combina com os dados no perímetro urbano de Caxias do Sul com as mortes, né? Que é a questão dos atropelamentos, também aumentou o índice de atropelamentos. Essa questão da distração, os novos agentes como além do carro tem a moto, além da moto agora tem skate, tem bicicleta e tem também o celular que passou a ser um agente no trânsito, né? Dá pra gente dizer isso?
Com certeza. Até o ano passado nós criamos aqui em Caxias a campanha Celular e Trânsito, uma ligação perigosa em setembro, a qual vai ter um caráter permanente para tentar, de uma forma mais célere, a reduzir o número de acidentes atropelamento, onde o motorista está com o celular e o pedestre está com o celular também. Infelizmente, se nós analisarmos na área central de Caxias, nós vamos observar o pedestre atravessando a rua em nos mais variados locais, sem segurança nenhuma. E uma questão que eu quero bater numa tecla bem importante, que o nosso pedestre ele ainda não entendeu, que mesmo tendo a faixa de pedestre, se tiver foco exclusivo para ele, ele tem que respeitar o foco do pedestre. Até no sábado eu fiz uma reportagem, onde eu fui fazer um vídeo em cruzamentos para dar essa explicação para o pedestre, que ele também tem a sua responsabilidade referente à segurança dele. Então, tem o quê? Tem que ter um respeito mútuo de ambas as partes. E sim, pessoal, vale ressaltar o que o De Paula trouxe, a questão da velocidade, ela é um fator eminente de morte no trânsito, tanto é que há uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, da ONU, para que sejam reduzidos os limites de velocidade e que seja fiscalizado esses excessos de velocidade. Lembrando que o atropelamento a 80 km por hora, a chance de sobrevivência é zero. a 40, a chance aumenta quase 100%. Então, via de regra, nós temos que ter essa noção. E é triste, né, que a Caxias, ainda a prefeitura, só tem um radar móvel que mede velocidade, radar móvel, radar portátil, no caso, para medir velocidade. E esse radar, frequentemente, ele tem que passar por uma inspeção do Inmetro, aferição, para manutenção, e quando esse radar ele não está em operação na cidade, é triste a realidade, mas os números estão aí, aumenta o número de mortes.
Eu vou pedir licença mais uma vez para a gente introduzir aqui o que os ouvintes falam e, aliás, algumas considerações bem interessantes. O Paulo Roberto Pereira do Vinhedos, ele diz que gostou muito do debate, agradece a presença de vocês pela conscientização e diz que o trânsito tem matado mais do que 40 mil pessoas por ano, não sei onde ele buscou esse dado, mas os dados realmente estão aí para a gente ver que mata realmente muitas pessoas. E até ele pede para dar uma olhadinha no artigo 71 do Código Brasileiro de Trânsito, não sei se alguém lembra aqui ou se tem condições de dar uma olhadinha para nos dizer o que é. Obrigada pela contribuição, Paulo. A Sandra diz o seguinte: em 2008, ela perdeu um filho aos 34 anos de idade em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro, época da Lei Seca. Nada aconteceu com o motorista de uma carreta, que foi a pessoa que acabou, né, ocasionando essa morte. Ele estava com uma aparência de ter usado drogas, possivelmente o famoso do rebite. As leis de trânsito deveriam ser muito mais rigorosas, na opinião dela, porque nós ficamos com a dor e os causadores estão aí nas estradas e continuam matando e matando e matando. E os motoristas não respeitam as motos também, não é só as motos, né, que são muitas vezes problemas. Ela diz que também os motoristas não reconhecem as motos como um agente importante e acabam desrespeitando, e foi por essa falta que ela perdeu o filho dela, o relato da Sandra. Lamentável, nossa solidariedade pela tua perda, viu, Sandra? Não importa que tempo que foi, é uma perda que com certeza fica, né? A Lidiane do Cidade Nova: bom dia, pessoal. Eu particularmente não pego carona com pessoas desequilibradas na direção. É muita falta de responsabilidade com a própria vida e com a vida dos outros, diz a Lidiane. Obrigada pela colaboração. E tem mais uma pessoa aqui que eu não consegui identificar o nome, mas é o telefone final 5871, ele diz o seguinte: bom dia, domingo houve um acidente de trânsito em Flores da Cunha, uma pessoa numa moto, né, de trilha, andando a mais de 100 km por hora, sem carteira de habilitação, sem documento, o motoqueiro estava sem roupa de proteção, e ele se pergunta, né, como pode uma pessoa andar nessas condições? Acabou, né, a vítima fatal quebrou 7 costelas e a clavícula, e ainda havia indícios de que a pessoa pudesse estar drogada. As pessoas desconhecem a legislação de trânsito, por exemplo, questões... não foi fatal, ele disse que o acidente não foi fatal. Obrigada pela colaboração. Então, 7 costelas quebradas, clavícula, possivelmente com questões que envolvem sequelas importantes, né? Obrigada pela colaboração. As pessoas não sabem que capacete tem prazo de validade, as pessoas desconhecem que não pode andar de salto alto em moto, já sai pronta para o trabalho, para a reunião. Isso é fato, as pessoas realmente desconhecem o código de lei. Está faltando também reforçar esses ensinamentos na hora que a pessoa vai tirar a primeira habilitação, a segunda, renovar?
Sim, eu creio que a gente, como dito anteriormente, o fator educação é crucial. Porque não adianta você ter, igual nós temos, de fato, um dos melhores códigos de trânsito do mundo.
Isso é fato. Então,
a lei é boa e tem se aprimorado. Destaque-se que ela tem se aprimorado. A gente pode pegar o exemplo de alcoolemia, o endurecimento da lei. Como os legisladores têm agido para fechar o cerco no relação ao combate desse mal, por exemplo. Agora, a questão do motorista, como for nessa motocicleta, estava circulando, motocicleta de trilha, já não poderia estar circulando no perímetro urbano, porque ela não tem placa, excesso de velocidade, possivelmente com álcool. Então a gente vê aí já de cara 3, 4, 5 flagrantes de infração. Entendeu? Então há o erro, a lei existe, tem um erro do infrator, a pessoa está rodando de uma forma equivocada e gera um acidente. A gente tenta coibir, a gente trabalha para fiscalizar, mas a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Agora, dentro disso, eu vou ampliar só um pouquinho a questão da discussão, nós temos também diferentes realidades. Eu, inclusive, dei uma entrevista aqui para a tua rádio durante o carnaval, quando eu estava trabalhando no estado do Piauí. E lá, a gente tinha que atacar um outro problema no trânsito durante a Operação Carnaval, que era a falta do uso de capacete de segurança. Onde as pessoas têm o hábito de não usar o capacete nas motocicletas. Ou seja,
entre aspas, né?
Porque é calor, então não usa, então qualquer acidente relativamente pequeno com a motocicleta, que já tem por si só, pela natureza do veículo, a gravidade é maior, porque não tem um habitáculo de segurança, sem capacete, torna-se ainda pior. Então, ou seja, as características locais, a gente tem que trabalhar em todo o Brasil, cada região vai ter uma característica especial para trabalhar. Mas, em relação à legislação, pode ter certeza, independente se é lá no Nordeste, em relação ao uso do capacete, ou excesso de velocidade aqui, tudo isso é abarcado no Código de Trânsito Brasileiro. Então, na legislação, nós não podemos reclamar de uma legislação solta, uma legislação frouxa. A legislação é boa. O que a gente tem que fazer é ela ser cumprida. E isso exige não só do órgão atuante na fiscalização, como a PRF e os demais órgãos, mas também exige de uma educação e colaboração dos demais agentes do trânsito. O cidadão, o motorista, o pedestre, etc.
Eu preciso perguntar para o William, porque a gente está falando de situações pontuais, mas olhar para o que acontece por detrás de situações pontuais que acontecem é importante. Por exemplo, uma pessoa que sai drogado ou sob estímulo de álcool, numa moto, sem proteção, além de não conhecer, que já foi pontuado, também está ali expressando uma onda de muito possivelmente de poder, de eu faço, tenho corpo fechado, comigo nada acontece. Por que as pessoas estão se comportando dessa maneira e como isso se reflete no trânsito, William?
Antes foi falado em medo, né? E acho que aí entra uma outra questão também muito importante de que todas as nossas emoções têm uma função protetiva, né? O medo, até certo ponto, que não limite a vida da pessoa, ele é importante para a sobrevivência, né? A gente precisa ter um determinado nível de medo, por exemplo, no trânsito, né? Para não cometer imprudência. E não se fala mais nessa importância. E aí entra de novo os hábitos e o estilo de vida que está sendo vivenciado, né? De que a gente precisa abafar nossas emoções, de que a gente não pode olhar para elas, e aí a gente acaba não aprendendo a administrar elas. Do ponto de vista da psicologia, um ponto que sempre é avaliado, sim, é essa questão de fatores de risco, que é o quanto a pessoa se coloca em situações perigosas. E geralmente, obviamente que a gente não pode generalizar, mas geralmente isso está indicando questões que precisam ser trabalhadas de saúde mental, né?
Porque... O atropelamento seria um desses, por exemplo, às vezes tem uma faixa de segurança, uma sinaleira ali, e 30 metros adiante ou atrás, e a pessoa prefere atravessar naquele lugar. É mais comportamental, na tua opinião, e vocês também ficam convidados a responder, ou tem a ver com essas situações emocionais da atualidade?
O emocional influencia no comportamental. Então, depende de cada caso, mas independente do motivo que leva, a gente pode ter esse olhar comportamental. Porque se é a questão de não estar vivendo o momento presente, né, um dos fatores de não estar prestando atenção, isso leva a um comportamento. Se é a questão de ter comportamentos de risco, de não preservar a própria sobrevivência, isso também vai refletir no comportamento. Então, como foi dito antes também, né, a gente tem que ter várias frentes, porque não tem uma única causa que contribui para isso. E quanto mais a gente tem esse tipo de discussão e mais e diferentes iniciativas para trabalhar isso, mais resultados a gente vai ter. Porque talvez aquela pessoa que é barrada, que é conscientizada de uma forma, uma outra pessoa que estava na mesma palestra ou no mesmo evento não vai ser o suficiente, vai precisar de uma outra iniciativa. Então, por isso, essa
multiplicidade de situações, né? Verdade. Olha só, a gente tá chegando aqui no finzinho, eu sei que vocês têm muitas coisas a colocar. já vou te permitir a palavra, Kiras, mas eu vou colocar aqui uma pergunta da Sandra, que é muito pertinente também. Ela quer saber o seguinte, por que que não se faz, ou pelo menos não se faz tanto, blitzes, fiscalizações com ações de teste de bafômetro, o teste do etilômetro, nos postos de combustível, nos postos de gasolina, onde se sabe, né, que na cidade há o costume de que jovens fiquem escutando música e consumindo bebidas alcoólicas?
Primeiramente, respondendo à pergunta do artigo 71, né, que foi feito anteriormente, sobre as faixas de pedestre. A prefeitura está iniciando o ano aí com uma revitalização das faixas de pedestre de todo o município. Vai ser iniciado agora com as faixas da Perimetral, Rubem Bento Alves, entre a Moreira César e a BR-116, onde a gente vai revitalizar e vai dar sequência.
Do Paulo, né?
Exato,
uhum.
Dúvida do Paulo. Vai ser revitalizado, então, as faixas. Está sendo colocado semáforos para pedestre com contagem regressiva, onde nós temos um exemplo na rua Sinimbu com Garibaldi. Então, para que o pedestre tenha noção também do tempo de realizar a travessia em segurança, né? E a pergunta da Sandra, por gentileza, era...
sobre a questão do teste do etilômetro.
Do teste do etilômetro. Esse ano nós vamos intensificar as nossas operações, então, próximo a postos de combustível, próximo a casas noturnas, boates, para que a gente possa, sim, ter essa redução significativa de condutores dirigidos sob influência de álcool após participarem de eventos festivos. Porque hoje nós temos diversas formas de ir até essas festas, não precisamos sair dirigidos sob influência de álcool, até era um debate que nós estávamos fazendo antes de entrar para o programa. Então, nós temos, sim, várias condições de ir e voltar em segurança. Então, assim, nós não queremos atrapalhar a festa de ninguém. Nós queremos é garantir a segurança, tanto do deslocamento de ida quanto de volta a essas festas, para que essas pessoas possam ir e voltar em segurança e garantir a integridade física da coletividade também.
Obrigada. Para fechar aqui em 30 segundos, uma mensagem, né? Com a ótica de cada um na sua área de atuação. A gente não quer que misturar que o agente fiscal seja psicólogo também, mas deixar claro que é importante que se olhe para as questões de uma forma um pouco mais profunda e não só factual. Então, começar aqui com o Matheus, já agradecendo a sua disponibilidade e sua presença.
Bom, a gente chama a população também para trabalhar junto, no caso específico da PRF, nas ações de trânsito. A gente chama a população também para essa conscientização, para o cumprimento do dever. A gente está aqui trabalhando firme para garantir aí a segurança, conforme diz o Queiroz, o ir e vir em segurança das pessoas no trânsito. E a gente lembra que nós não somos um agente suficiente, nós não conseguimos fazer isso de forma sozinha. Então a gente chama sim a população para trabalhar junto com a PRF, sugestões são sempre bem-vindas, o posto da PRF está aqui localizado no centro, na questão do bairro de Lázaro da cidade, então é fácil acesso para as pessoas estarem lá debater e trazer essa discussão de problemas, ampliar essa questão, né? Eventuais sugestões que tiveram no trânsito, trazer para a gente também. Nós temos que trabalhar em conjunto para conseguir fazer um trânsito melhor e contamos com você, cidadão, com você, motorista, para que isso aconteça.
Obrigada, esse é o Matheus de Paula, ele é policial rodoviário federal e coordenador de comunicação da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Joelson Queiroz, agradecendo a sua presença.
Eu também faço um convite e um apelo à população caxiense para que elas entendam que o trabalho de fiscalização é um trabalho para garantir a segurança. E não depende de nós, depende do motorista, depende do pedestre, porque como foi bem pontuado, nós não podemos estar em todos os lugares. Nós atacamos forte, sim, a parte educativa, trabalhamos com vários projetos, superando o medo de dirigir, mecânica de batom, mecânica de bigode, mecânica de capacete, gestantes no volante, com idosos, onde a gente busca conscientizar essas pessoas. A partir de maio, a gente retoma todas essas atividades e a população caxiense está convidada a vir até a Escola Pública de Trânsito, conversar conosco, participar das nossas ações, para a gente possa, acima de tudo, reduzir esse número de mortes que nós temos.
Obrigado ao Queiroz, ele é gerente de Educação para o Trânsito da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Para fechar, o William Fiuza. Obrigado já pela sua presença.
Obrigado. Eu vejo que o ser humano tem uma tendência de criar certas crenças sobre as coisas, isso fica meio enraizado, né? Então existem algumas crenças culturais de que o trânsito é perigoso, de que o trânsito é um caos, isso e aquilo, e quando a gente se prende nessa percepção, a gente deixa de ver as alternativas e de que a mudança é possível, né? Então, se está assim, não quer dizer que precise continuar assim, né? Ano passado já teve uma melhora bem significativa e agora a gente precisa estar retomando isso e, como foi muito bem falado, se o trânsito é de todos, a mudança tem que partir de todos também, né? Cada um dentro do que compete.
Obrigada pela sua presença. O Fiuza é psicólogo especialista em terapia cognitiva e também atua em várias frentes, né, com as pessoas que têm o medo de dirigir. Esse debate completo fica disponível no site em tuaradio.com.br. Na sequência, vem agora, né, na continuação do programa, o No Ponto com o Clayton de Camargo, e nós nos encontramos amanhã. Até lá.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.